Olá, amigos, bem-vindos ao 20º podcast do Viajando para Orlando. Mais uma vez, eu, Luiz Carlos, estarei trazendo algumas novidades sobre o que está acontecendo em Orlando, Flórida, para que possam melhor planejar a sua viagem. Ainda com tal objetivo, trarei informações a respeito das atrações que estão em reforma e agora sim, uma excelente novidade. Para a alegria de todos, ainda neste programa, teremos a participação do querido amigo Roberval, que tanto nos auxilia no fórum do Viajando para Orlando e que topou participar deste podcast. Bom, amigos, sem mais delongas, eu quero agradecer a todos vocês pela audiência e vamos às novidades. Novidades. Inicialmente, eu gostaria de informar a todos que já começou a temporada da NBA de 2013-2014. Desta forma, aqueles que apreciam basquete não podem deixar de prestigiar a equipe do Orlando Magic no Amway Arena na sua próxima viagem. Eu irei deixar o link dos jogos na descrição deste programa. Lembrando que não é permitido entrar na arena do Orlando Magic com mochilas. E aqueles que ainda não compraram os seus ingressos, não deixem de consultar o site orlandomagicnba.com da empresa Orlando Tickets Online, patrocinador oficial do Viajando para Orlando. Já no Parque Universal Studios, a cidade dos Simpsons Springfield está concluída. Eu tive a oportunidade de conhecê-la agora no final do mês de setembro e posso dizer que ficou muito bacana. Com relação às atrações propriamente ditas, continua sendo The Simpsons Ride a sua principal. Mas a Universal também inaugurou uma espécie de gira-gira denominado Kangen Kodos, que o visitante também pode, por meio de um controle, subir e descer, assim como no Dumbo de Fantasyland do Parque Magic Kingdom. Mas o que mais impressiona mesmo é o ambiente reproduzido pela Universal, os detalhes presentes nas novas lanchonetes como o Krusty Burger, a Taberna do Moe, a estátua do Jebediah Springfield, enfim. Não deixe de dar uma passadinha no Universal para conhecer a cidade dos Simpsons na sua próxima viagem. Agora uma notícia que por certo vai interessar a todos os fãs de Harry Potter. Será realizada nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2014 uma celebração denominada A Celebration of Harry Potter, composta de vários eventos, sessões de perguntas e respostas com atores e membros da produção, aulas de como manusear uma varinha mágica com o coreógrafo Paul Harris e muitas outras atividades. Todos os visitantes poderão participar de tal comemoração, todavia, a Universal também havia divulgado pacotes especiais que conferiam alguns benefícios exclusivos. No entanto, pelo que se observa do site da empresa, já estão esgotados. Interessante que enquanto eu selecionava as novidades para este podcast, tive a oportunidade de observar que a Universal já divulgou, mais especificamente em 24 de outubro de 2013, uma foto do Expresso de Hogwarts chegando ao complexo, o que nos deixa ainda mais ansiosos com relação à inauguração da expansão The Wizarding World of Harry Potter, que se dará em alguma data de 2014. Ainda não temos uma data oficial para sua abertura, mas como todos já devem saber, será essa locomotiva que irá, assim como nos livros e filmes de Harry Potter, conduzir os convidados entre Londres e Hogsmeade. Como parte da expansão, o Diagon Alley, o Beco Diagonal e Londres ficarão dentro do parque temático Universal Studios, assim como Hogwarts e Hogsmeade já ficam no parque Island of Adventure. E para os menores que gostam de velocidade, uma boa notícia. Agora já poderão participar do Richard Petty Driving Experience. Crianças com idade entre 6 e 13 anos e com altura igual ou superior a 1,22m podem se divertir no programa denominado Junior Ride Along, onde experimentarão a sensação de correr a quase 200 km por hora no circuito Walt Disney World Speedway, do lado de um piloto profissional. O Junior Ride Along custa $59 e dá direito a 3 voltas no circuito. E no parque Disney's Animal Kingdom, já é possível conhecer um novo personagem. Trata-se de Bambu, muito similar à estátua viva Divine, que já se apresenta de há muito no parque, na área temática que representa a África. Esse novo personagem faz 4 apresentações diárias, cada uma delas com duração de 20 minutos, nos seguintes horários. 11h30, meio-dia e meia, 1h30 e 2h30 da tarde. Mas fique atento, pois o personagem sempre surge dentre as árvores da área temática denominada Oasis. E foram divulgadas mais algumas informações na Expo D23 do Japão a respeito da nova área temática inspirada no filme Avatar, que está sendo construída no parque Disney's Animal Kingdom. Segundo Tom Staggs divulgou no blog oficial de Walt Disney World, a equipe de imagineiros da Disney vem seguindo a grandes passos na criação do projeto, e através das fotos reveladas, os convidados realmente irão se sentir dentro do universo de Avatar, que não será apenas uma simples atração, mas uma ilha temática inteira com montanhas flutuantes, florestas com plantas bioluminescentes, voos em banshees, um passeio de barco, um simulador e um novo espetáculo noturno. E enquanto essa nova área ainda não é inaugurada, cuja previsão agora é para o início de 2017, também informou Tom Staggs que está sendo desenvolvido um espetáculo noturno na área do Discovery River, com projeções e muita música, além de uma versão noturna do passeio Kilimanjaro Safaris. E também no Parque Epcot, novos sabores chegaram à atração Clube Cool em Future World, atração que permite aos convidados experimentarem os produtos da Coca-Cola comercializados nos mais diversos países. Eis os novos sabores: Fanta Pineapple da Grécia, Vegeta Beta Japão, Beverly Itália, Fanta Mellow Frost Tailândia, Bibo, África do Sul, Sparberry, Zimbábue, Guaraná Quati, Brasil e Inca Cola, Peru. O Fountain View, localizado no Parque Epcot, já foi reaberto e apresenta novo visual, mantendo os produtos que já comercializava, mas agora também com mercadorias da rede Starbucks. O Fountain View é o segundo estabelecimento em Walt Disney World a oferecer os produtos da rede Starbucks. O primeiro foi a Main Street Bakery, do Parque Magic Kingdom. E ainda no Parque Epcot, as estrelas de Frozen, uma aventura congelante, Anna e Elsa, já estão recebendo os convidados no pavilhão da Noruega, para muitas fotos e autógrafos. As famosas irmãs podem ser encontradas diariamente nos seguintes horários: 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16h50, 17h50 e 18h50. Todavia, não deixe também de verificar o Times Guide do parque para que possa estar atento a possíveis alterações. Uma nova galeria também será em breve inaugurada neste pavilhão, com o objetivo de destacar a beleza e a cultura da Noruega que tanto inspirou a produção de Frozen. A previsão é que Anna e Elsa recebam os convidados até 4 de janeiro de 2014. Frozen estreia nos cinemas americanos no dia 27 de novembro de 2013 e aqui no Brasil no dia 10 de janeiro de 2014. E vamos agora para o Parque Magic Kingdom, mais especificamente no Town Square Theater, onde Mickey Mouse, que nesse encontro com personagens desempenha um papel de mágico, já recebe e conversa com os convidados, graças à nova tecnologia desenvolvida pela equipe de imagineiros da Disney, que lhe permite interagir e pronunciar várias frases. Além disso, nessa sua nova versão, para o deleite de todos, Mickey também move a boca e os olhos de forma sincronizada. Também no parque Magic Kingdom já foi inaugurado o Princess Fairy Tale Hall, localizado em Fantasyland, e que permite aos convidados conhecer e também tirar muitas fotos com as princesas da Disney. Trata-se de um salão belíssimo, com paredes que imitam pedra, vitrais, uma grande galeria, e oferece duas experiências distintas. Logo por ocasião das filas, os convidados já devem escolher se irão conhecer a Cinderela ou o Rapunzel. Além disso, cada uma delas está acompanhada de outra princesa. O Princess Fairy Tale Hall irá oferecer o Fast Pass tradicional e também o novíssimo Fast Pass Plus. E vamos falar agora sobre a tecnologia Grow with the Show, que já está sendo utilizada em Walt Disney World. No aniversário de 15 anos do espetáculo Fantasmic do parque Disney's Hollywood Studios, mais especificamente no dia 15 de outubro de 2013, os convidados já puderam testar os seus bonés com as orelhinhas do Mickey brilhando em sincronia com o show. Posteriormente, foi a vez do show de fogos Wishes e também do espetáculo de projeção Celebrate the Magic, ambos do parque Magic Kingdom, também adotarem tal tecnologia. Posteriormente, será a vez do show de luzes de Osborne Family Spectacle of the Dancing Lights do parque Disney's Hollywood Studios e também o espetáculo Holiday Wishes Celebrate the Spirit of the Season do parque Magic Kingdom adotarem o Glow with the Show. Para os amigos que ainda não conhecem tal tecnologia, ela foi desenvolvida originalmente para o espetáculo World of Color do parque Disney California Adventure e apresentado ao público no ano passado, em 2012. Mas agora, os convidados de Walt Disney World também podem comprar os seus chapéus com as orelhinhas especiais do Mickey, que brilham em sincronia com os shows, comunicando-se por meio de infravermelho. O restaurante California Grill, localizado no topo do Disney's Contemporary Resort, também reabriu em setembro, após uma grande reforma, e agora apresenta um novo visual, totalmente inspirado na moderna Califórnia da metade do século, um novo menu, que apresenta ingredientes sazonais e um toque mais leve. Tradicionalmente conhecido por sua excelente carta de vinhos, o California Grill passou a oferecer 250 opções, além de 8 tipos de cervejas artesanais, cidras e coquetéis exclusivos. O Parque Legoland Florida também revelou os eventos que preparou em celebração à chegada do Natal e do Ano Novo, ou seja, o Christmas Bricktacular, Countdown to Kids New Year's Eve e Kids New Year's Eve Bash. As festividades do evento Christmas Bricktacular acontecem aos sábados e domingos durante o mês de dezembro, com muitos fogos de artifício lançados todas as noites às 19 horas. Já o evento Countdown to Kids New Year's Eve acontece durante o período de 26 a 30 de dezembro e o Kid New Year's Eve Bash no dia 31 de dezembro. Muitas atividades estão programadas, como a oportunidade de tirar fotos com o Papai Noel de Lego em tamanho natural, uma incrível árvore de Natal confeccionada com mais de 270 mil tijolinhos, muita música, espetáculos de fogos e muito mais. Durante a realização desses eventos, os convidados podem ainda durante o dia aproveitar as mais de 50 atrações e espetáculos que o parque tem para oferecer. Além disso, para participar desses eventos, não é necessário adquirir ingresso adicional, pois estão todos eles incluídos no ingresso normal do parque. E para a celebração das festas de final de ano, o Parque SeaWorld apresenta uma novidade. Trata-se de um show com todos os personagens de Sesame Street. Mas além dessa novidade, ainda durante a realização do Christmas Celebration, poderão os convidados do parque divertirem-se na atração no simulador de Polar Express Experience, assistir ao espetáculo noturno Shamu Christmas Miracles com lindas baleias orcas, assistir ao show Wondrous Night, que apresenta mais de 30 canções natalinas e um novo enredo, curtir o Winter Wonderland on Ice, fantástico espetáculo no gelo com talentosos patinadores, ao divertido show Clyde and Seymour's Countdown to Christmas, prestigiar o Holiday Reflections Fireworks and Fountain Finale, lindo show com chafarizes, fogos de artifício, coreografias e muita música, além do Sea of Trees, com mais de 100 árvores de Natal decoradas com uma iluminação especial. E você que ainda não adquiriu seu ingresso para o evento Mickey's Very Merry Christmas Party, ainda há tempo. Para quem não conhece, este evento é realizado no Parque Magic Kingdom em noites selecionadas e celebra o espírito natalino. Dentre os destaques estão a decoração especial do castelo, Castle Dream Lights, a parada Mickey's Once Upon a Christmas Time, shows ao vivo com os personagens Disney, encontros com os personagens, a distribuição gratuita de biscoitos e chocolate quente para os convidados, neve na Main Street USA e um espetacular show pirotécnico denominado Holiday Wishes Celebrate the Spirit of the Season. Durante a realização do evento, as atrações mais populares do Parque Magic Kingdom permanecem em funcionamento. Bom lembrar que para participar do Mickey's Very Merry Christmas Party é necessário adquirir ingresso específico. O evento começa sempre às 19 horas e vai até a meia-noite. Em 2013, eis as datas que acontece. Em novembro, dias 8, 11, 14, 15, 17, 21 e 22. Em dezembro, nos dias 1º, nos dias 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 e 20. Bom pessoal, eram essas as novidades que separei para o nosso programa. A atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração It's Small World fecha durante o período de 2 de dezembro a 12 de dezembro de 2013. Já a atração Splash Mountain ficará fechada durante o período de 6 de janeiro a 21 de março de 2014. A atração Tomorrowland Indy Speedway não irá funcionar durante o período de 6 de janeiro a 12 de janeiro de 2014. Peter Pan's Flight fecha de 30 de setembro até 13 de novembro de 2013. Walt Disney World Railroad ficará fechada de 30 de setembro a 20 de novembro de 2013. No parque Epcot, nenhuma reforma agendada. Com relação ao parque Disney's Hollywood Studios, a atração Studio Backlot Tour fecha durante o período de 5 de janeiro a 1º de março de 2014. Também não haverão apresentações do espetáculo Lights Motor Action Extreme Stunt Show nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2013. E Runny, I Shrunk the Kids Adventure Zone ficará fechada de 3 de setembro até 19 de novembro de 2013. Já no parque Disney's Animal Kingdom, Kelly River Rapids ficará fechada de 2 de dezembro a 13 de dezembro de 2013. O parque aquático Typhoon Lagoon ficará fechado do dia 27 de outubro a 21 de dezembro de 2013. Já o parque Blizzard Beach ficará fechado de 22 de dezembro de 2013 a 16 de março de 2014. No Parque Universal Studios, Fear Factor Live não irá funcionar de 3 a 12 de novembro de 2013. Também não haverão apresentações nos dias 12 e 19 de novembro de 2013 do espetáculo Universal Cinematic Spectacular. Já a atração Disaster não irá funcionar no dia 13 de novembro de 2013 e Revenge of the Mummy também ficará fechada no dia 18 de novembro de 2013. No parque Islands of Adventure, The High in the Skies Hills Trolley Train Ride ficará fechada durante o período de 3 a 23 de novembro de 2013. Dragon Challenge, a Chinese Fireball, ficará fechada para manutenção de 4 a 22 de novembro de 2013. Já o Hungarian Hornetail continua funcionando normalmente. No Parque SeaWorld Orlando, The Wild Arctic ficará fechada de 3 a 15 de novembro de 2013, reabrindo no dia 16 de novembro, já com The Polar Expert Experience. Somente em janeiro de 2014 é que a atração retorna ao seu formato original. No Parque Busch Gardens, Busch Flyers, Desert Runners e Kid Train ficarão fechadas durante o período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2013. Reno Rally não funciona de 19 de agosto a 31 de dezembro de 2013. Jungle Flyers fecha de 3 de setembro a 19 de dezembro de 2013. Sky Ride não funciona de 17 de setembro a 10 de novembro de 2013. Tidal Wave ficará fechada durante o período de 21 de outubro a 24 de dezembro de 2013. Big Bird Little Bird fecha nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2013. Stanley Falls não funcionará durante o período de 11 a 28 de novembro de 2013.
E nesta sessão do nosso programa, assim como já havia anunciado, eu terei o enorme prazer de entrevistar o amigo Robert Val, participante ativo do nosso fórum e que irá falar um pouco sobre Orlando, inclusive comentando a respeito das dúvidas mais frequentes, principalmente daqueles que estão planejando a sua primeira viagem. Interessante notar que ainda essa semana, o amigo César havia me enviado uma mensagem exatamente sugerindo que eu entrevistasse alguns colegas do fórum. Portanto, César, eis aí o vosso pedido devidamente atendido. Bom, bem-vindo, meu querido amigo Robert Val, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso programa e saiba que é uma grande honra tê-lo conosco.
Muito obrigado, Potós, meu grande amigo, é sempre um prazer a gente estar aqui e poder ajudar os colegas e amigos aí do Viajando para Orlando que estão também realizando esse sonho, né,
de viajar. É verdade, mas muito obrigado de você ter aceitado, Robert Val. E como você já viajou inúmeras vezes para a Flórida e também tem uma disposição aí quase que inabalável de ajudar o pessoal do fórum, eu formulei algumas perguntinhas aí que eu gostaria de formular para você, mas você vai respondendo na medida do possível. possível, e saiba que o podcast é vosso. Você tem ampla liberdade para falar sobre o assunto que bem entender.
Muito obrigado, Roberval. Vamos lá, então. Um abraço, vamos lá.
Então vamos lá. Roberval, quando você conheceu Orlando aí pela primeira vez?
Pois é, Pantoja, eu fui um garoto assim, uma infância muito humilde, né? Muito pobre, e sim, sempre tinha aquela vontade louca de conhecer os parques da Disney. Uhum. Lia aquelas revistas em quadrinhos, né? Eu já estou com uma certa idade, então na minha época era aquela diversão, né? E assistia às vezes alguns filmes da Disney, ouvia aquelas músicas e ficava imaginando como seria conhecer aqueles parques e realizar esse sonho. Mas eu só tive condição de fazer isso em 1983, quando apareceu uma oportunidade. Eu tenho alguns parentes que moram nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu fui conhecer, na verdade, a Disneyland, que fica na Califórnia, em 1983. Aí passei lá quase um mês, foi uma maravilha, e voltei com aquilo na cabeça e falei, nossa, cheguei, pra você ter uma ideia, a participar de um programa de televisão antes disso.
Puxa vida!
Cujo prêmio era exatamente uma viagem à Disney. Olha. Só que, eu não sei se você vai se lembrar, foi naquela época que o governo instituiu o depósito compulsório.
Puxa vida, lembro sim, Roberto.
Lembra disso?
Lembro.
E o meu pai, claro, não tinha aqueles 12 mil cruzeiros, era muito dinheiro, né? Uhum. Eu não tenho condição de depositar isso, e ficava lá um ano sem correção, sem juros, você não recebia praticamente nada.
É verdade.
Bom, aí finalmente, quando eu tive 18 para 19 anos, juntei um dinheirinho, trabalhando muito e fui lá conhecer a Disneyland.
Poxa vida, e conheceu já direto na fonte mesmo, né, Roberto?
Na fonte já, né, foi o primeiro parque, o mais antigo, e até hoje ainda gosto muito daquele parque. Estive lá recentemente, porque, como você sabe, eu deixei minha filha estudando na Califórnia.
É verdade.
E aí aproveitei, claro, né, para aquele sacrifício de tornar a
viagem. É verdade. Roberto, e aproveitando esse gancho, da época que você conheceu pela primeira vez para agora, deu uma mudada muito grande lá na Califórnia, né?
Mudou, construíram várias coisas novas, atualizaram muitos brinquedos, e inclusive aquele parque ao lado, novo, né? Que é mais estilo aventura, estilo assim, fazendo uma comparação para o pessoal que já conhece o Orlando, do tipo do Island of Adventure lá do Universal. Mas só em 97, Pantoja, que eu realmente fui conhecer Orlando.
Entendi, Roberto.
De lá pra cá, né? Na época estavam comemorando acho que os 25 anos da Disney, fizeram do castelo aquele bolo. E de lá pra cá, sempre que eu posso, tem umas milhas sobrando, alguma coisa, eu passo alguns dias nas minhas férias lá e, se possível, levando a família, ou pelo menos parte dela.
Entendi. Bom, eu ia perguntar pra você o que impulsionou você a querer conhecer Orlando. Bom, mas você já explicou muito bem, foi desde muito tempo atrás você já tem interesse aí por tudo que é da Disney, né?
É verdade. E você, depois que conhece aqueles parques e realmente vê a materialização do sonho do Walt Disney,
é,
né?
Verdade.
Parece que ali você está realmente em um outro mundo, e só quem já foi lá e quem curte tudo isso é que pode entender o que a gente está falando.
Com certeza. E Roberval, quais são os seus parques prediletos?
Então, eu acho que para quem vai ao Orlando a primeira vez, você não pode deixar de conhecer o Magic Kingdom.
É verdade.
Até onde tudo começou, tem aquela parte mais infantil.
Com certeza.
E mesmo assim, algumas coisas mais atualizadas que eles construíram lá agora, aquela parte nova do parque. Agora, depois, quer dizer, eu já tô meio coroa, né? Eu agora já prefiro mais o Epcot Center, com aquela, porque ele também tá sempre se atualizando, né?
É verdade.
É claro, eu gosto de tudo. Aí falou que é Disney, até mesmo o Animal Kingdom. A minha filha é formada em zootecnia, então adora bicho.
Então você tem que visitar todos, né, Elber?
Tem que ir todos, não tem jeito. Não tem jeito, inclusive os da Universal também.
É verdade, é difícil a gente solucionar um melhor. Mas é como você disse, como o Magic Kingdom parece que materializa o senhor Walt Disney melhormente, ele acaba sendo mais indicado, né?
É verdade, pelo menos esse tem que ser, é o primeiro que você tem que conhecer.
É verdade.
Né? Para depois ir nos mais radicais, e quem gosta de montanha-russa, aventura, poder ter bastante opção também de ver, não só em Orlando, mas até em Tampa, lá na Flórida, né?
Ah, com certeza. E, Roberval, qual a atração assim que você mais gosta?
Olha, as preferidas, por exemplo, o Space Mountain, né?
Ah, sim.
É aquela montanha-russa no escuro, né? O elevador lá do, agora chama Hollywood Studios, na época que eu fui no início era MGM Studios, né?
Exato.
Agora mudou o nome, mas continua aquele tal, aquela...
O tema de cinema, né?
A Torre do Terror lá, que é muito legal.
Ah, muito legal mesmo.
E o show de encerramento, então, dos parques é imperdível, tanto do Epcot como do Hollywood Studios e também quer dizer, do Magic Kingdom.
É, exato, Wishes, né?
É, Wishes.
Você falou do Disney, do nosso, que na nossa época era o MGM, o Fantasmic, né?
Isso, era o Fantasmic, agora mudou o nome, né?
Sim.
Mas continua muito bonito, toda aquela parte das músicas da Disney, aquela projeção. A gente não é bom nem falar, não, porque pra quem não viu.
É verdade, pra ficar na expectativa, né?
Mas é imperdível, é sensacional.
É verdade. Roberto, como você já teve agora recentemente aí em Orlando, quais você achou que foram as novidades que mais chamaram a atenção?
Então, na verdade, Pontos, na última vez que eu fui a Orlando, eu tenho uma formação assim um pouco evangélica, sabe?
Certo.
Então, eu tenho um parque novo lá que chama The Holy Land Experience. Não sei se
você... Certo.
Eu achei fantástico esse parque. Ele é um parque pequeno, dá para fazer até em menos de... Não precisa ficar o dia todo.
Uhum.
E eles reproduzem, não sei se você já foi, as histórias da Bíblia e reproduzindo locais da Terra Santa.
Que legal.
Com muita assim, fidelidade, muita propriedade. Dá a impressão que realmente você está lá.
Uhum.
Tem muita música de boa qualidade, né? Toda aquela tecnologia.
Entendi.
Então vale muito a pena conhecer. É, esse parque que é novo. Eu não realmente não conheci. Ele fica bem pertinho lá do Mowat Millennium.
Uhum.
E quem gosta, quem, né, quem uhum. gosta de ver isso aí, vale a pena, além, é claro, de toda aquela parte nova do Magic Kingdom, quer dizer, tudo aquilo que eles estão sempre atualizando.
Uhum.
E que nos faz voltar a Orlando, porque a gente sempre deixa uma coisinha para voltar, né?
É verdade. Agora eu vou lhe perguntar, Roberval, eu sempre tive essa dúvida. Esse parque Holy Land, para quem tem um pouco de dificuldade de inglês, ele tem algum serviço de tradução ou a pessoa realmente obrigada a tentar entender o idioma?
Então, ainda não. Eu até realmente foi, olha só que coincidência. Foi uma das minhas sugestões, que eles têm um local lá no Guest Service que aceitam sugestões.
Uhum.
E eles estão providenciando logo, tipo aquele radinho lá que
sim,
tem
lá, da Disney.
É para poder o pessoal que não domina muito bem o inglês poder entender melhor. Agora, como é muito, muito musical, sabe?
Certo, mesmo já tem a sua beleza, né, Roberto?
Então, assim, mesmo a pessoa que não está entendendo o idioma, ele fica assim, meio que em estado de graça, só de ver a encenação, né? Ele vai entender um pouquinho, mesmo que não entenda totalmente o que está sendo falado.
Entendi.
Mas foi uma das sugestões que eu fiz realmente para que colocassem aquele sistema de tradução, porque tem gente que não vai entender, criança e tal, que ainda não domina o inglês.
Entendi, Roberval. Foi muito boa essa sua sugestão. O pessoal que não conhece tem interesse, não custa visitar.
É verdade.
Então, Roberval, agora, tendo em vista a sua participação bastante ativa no fórum, sempre respondendo tantas dúvidas formuladas pelos nossos amigos e principalmente para aqueles que estão aí planejando a sua viagem para Orlando, que está até a sua primeira viagem internacional, eu queria que você, com base nas dúvidas aqui que eu selecionei no fórum, fosse dando as suas sugestões, as suas dicas, sabe? Uma das perguntas que eu vejo sempre no fórum é: qual você considera a melhor época do ano para visitar Orlando, Roberval?
Então, como você vê lá, são muitas as dúvidas, né? Desde que é o voo, a escolha da companhia aérea, se o avião tem ou não entretenimento para criança.
Exato.
Muita ansiedade com relação à entrevista de imigração, né?
Verdade.
Foi lá e fica com medo, realmente. Quais são as perguntas que eles mais fazem, que normalmente, até aproveitando aqui, são aquelas: quanto tempo vai passar, o que veio fazer aqui.
Uhum.
E às vezes eles perguntam quanto dinheiro você tem, pede até para ver mesmo o que você está levando, se tem cartão de crédito e tal, e se já está com hotel pago e passagem de volta, assim. Isso se eles tiverem alguma dúvida, se a pessoa... Eles não querem que a pessoa vá lá para ficar.
É verdade.
Né, clandestino. Bom, muitos também vão alugar carros pela primeira vez.
Uhum.
Querem saber como que vão proceder. E tem algumas dicas, por exemplo, o GPS muitas vezes não funciona debaixo daquela garagem lá que tem uma laje muito, muito forte, né? Lá
é verdade.
Então a gente sempre fala, olha, não se desespera, você sai da garagem do aeroporto e espera um pouquinho que no máximo em 5, 10 minutos o GPS vai receber o sinal de satélite, vai se achar, né?
É verdade.
Quem leva o GPS daqui, uhum. E vai achar depois, é muito intuitivo, é muito fácil mexer em GPS. Eu, por exemplo, nunca tinha mexido, é a primeira vez que eu vou sair tentando lá, deu tudo certo. E para aqueles que não querem comprar o GPS, pode pegar um mapinha ali do Google e chegar até o escritório do Ronaldo lá, né?
É verdade.
Que ele gentilmente vai ceder um GPS sem custo nenhum.
É, e eu também sempre me preocupava assim, se o aparelhinho quebrasse, alguma coisa. Poxa vida, mas em que estabelecimento que Orlando que você não consegue comprar outro GPS, né, Roberto?
Ah, é verdade. Qualquer Walmart, qualquer lojinha de eletrônico.
É verdade. Por isso que eu acho assim recomendável, desculpa até te interromper. A pessoa leva a relaçãozinha dela com os estabelecimentos, com os parques, com os endereços. Se der algum problema no GPS, simplesmente já pega a listinha dela, digita no novo aparelho e pronto, né?
E é verdade, mas é muito difícil. Olha, eu tô com o meu primeiro GPS que eu comprei até hoje lá.
E eu confesso que o meu também, viu? Eu vejo o pessoal comentando no fórum tantos recursos de GPS mais modernos. Eu tô muito satisfeito aí com o meu primeiro Garmin, tá dando tudo certo.
É verdade. E depois eu até comprei um mais novo, porque lá você sabe que tem muito recurso, inclusive foto em 3D.
Como... Exato, Roberto, tá muito avançado, né?
É, condição da estrada, se tá tendo ou não congestionamento.
É verdade.
Eu comprei um mais moderno para deixar para minha filha lá na Califórnia, ele informa até assim se tá tendo incêndio, porque lá na... uma vez eu pensei assim, incêndio, aí ela parou o carro achando que era no carro, mas não. São os fatos pitorescos, né, que acontecem. Mas tava dizendo que tinha incêndio na floresta. Essa próxima da rodovia eles formam lá, né?
E na Califórnia é realmente recomendável a pessoa ter um bom GPS, porque lá, dependendo da cidade, vai pegar bastante tráfego, né?
É verdade. Mas graças a Deus a gente sempre, né, que vai devagarzinho.
Exato.
É importante só respeitar ali as leis de trânsito, não correr acima da velocidade, nunca eu tive problema não, vai dar tudo certo.
Com certeza. E Roberval, já que você pegou esse gancho daí do aluguel de carro, eu vejo que também você está sempre lá no fórum explicando pro pessoal tipo de carro e seguros, né?
Ah, sim, é uma grande dúvida, porque principalmente para quem aluga ali, o pessoal da Alamo, da Hertz, parece que eles ganham alguma comissão para poder vender mais seguros, né?
É verdade, na hora do balcão.
Eles ficam muito insistentes e às vezes até chegam a ser um pouco ríspidos com a gente, caso você não aceite.
É verdade.
Mas eu assim, sempre falo assim, olha, o que eu faço, né? Eu não sei se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas o que eu faço é o seguinte, é o CDW, que protege o carro.
Certo.
E aquele EP ou LIS, de acordo com a locadora, ele vai mudando de nome.
Isso.
Então, o que é importante? É você proteger o seu carro contra dano dos outros, ou quando se você bater e estragar o carro.
Exato.
E proteger se você errar e bater em alguém.
Exatamente. Tendo esses dois, a pessoa já está bem protegida.
Isso. Agora, também eu faço sempre, o Pantoja, se eu vou viajar com o carro, por exemplo, se eu desço em Miami, vou até Orlando, ou vou rodar mais um pouco, uma vez eu peguei o carro e saí rodando, voltei via Tampa e fiz. É um passeio muito bonito também pelo outro lado da costa da Flórida.
Certo.
Você vem descendo ali, né, por aquelas cidades muito bonitas. Tem uma ponte que passa em cima do mar, alguns quilômetros, acho que são 5 ou 7 quilômetros. É muito lindo o local.
Entendi.
E vale a pena também. Então, se a pessoa for fazer esse passeio e for andar muito de carro, aí eu recomendo fazer aquele Roadside Plus.
Certo.
É um seguro que, caso você quebre no meio da estrada ou em qualquer lugar assim de difícil acesso, ele cobre o guincho, cobre o acesso para que a pessoa não fique ali desamparada. Né?
Ah, entendi. Essa dica foi muito importante, Roberval. Principalmente nesses lugares assim mais ermos, né?
Isso mesmo.
Entendi. Muito boa. E, Roberval, o pessoal também sempre te pergunta a respeito do Sunpass, que eu tô sabendo. Você que teve recentemente. Para contratação, método de utilizar, como que você poderia explicar para a gente o funcionamento?
Ah, então. O Sunpass é o seguinte. Principalmente, ele varia um pouco, o Pantoja, de acordo, como você sabe, da empresa que você contratou, né?
Exato.
Vamos dizer assim, se foi a Alamo, a Hertz, então... Você não tem que decidir nada na hora de assinar o contrato. Você não precisa optar ali se já vai ou não usar.
Certo.
Se você achar conveniente, porque qual é a principal vantagem do Sunpass é que você não tem praticamente fila, você passa com o carro devagarzinho, nem precisa parar direito, e ele, ou pelo, se tiver aquele aparelhinho que manda o sinal via rádio, ou mesmo com a foto da placa do carro, ele já sabe que aquele carro é alugado, e o sistema manda a cobrança para a locadora, que depois te repassa via cartão de crédito.
Verdade,
né?
Isso é muito então, bom, né, Roberto?
É como se fosse o passe fácil aqui do
Brasil. Exatamente.
Então, assim, é um serviço, você tem a conveniência de usar para rapidez, pagar depois também. Agora é importante, até sempre lembro, deixa o cartão de crédito habilitado para compras no exterior, mesmo depois de sua volta, porque ele só vai ser debitado até depois que você voltou para o Brasil, né?
Boa dica, Robert Ball, é verdade.
Muita gente chega e já tranca logo lá, e aí a locadora fica com dificuldade.
É verdade.
E você pode até ficar numa lista negra e te prejudicar.
É verdade. Você acredita que eu nunca tinha pensado nesse detalhe, mas é verdade. Na hora de especificar o período da viagem, é bom deixar alguns dias depois que você voltou para realmente debitar isso.
Isso já aconteceu comigo. Eu tinha esquecido disso, tranquei o cartão, e aí me avisaram, olha, estamos tentando debitar e tal, aí eu voltei a liberar o cartão para...
é um aprendizado, né?
Agora, uma coisa que eu queria falar também, assim, com relação aos tipos de carro...
Isso é importante, Roberto, eu sei que você sempre ensina isso pro pessoal.
Então, famílias, assim, até 4, 5 passageiros, eu acho que a melhor opção é a minivan, porque além dela ser muito confortável, é um carro muito fácil de dirigir, atualmente tem portas elétricas, câmera de ré no carro, então ele comporta bem os passageiros e ainda tem um bom espaço para você colocar as bagagens, que são inevitáveis.
Exatamente, né? Principalmente na volta.
Na volta. Agora, tem hora, por exemplo, 14, outro dia um colega lá nos perguntou, cabe 14 malas? Não, 14 não vão caber.
É verdade, 6 malas. É só o caminhão mesmo.
Em 14 aí ou tem que alugar outra van ou contar com o serviço lá do seu Antônio, que é gente simpaticíssima da Shopping Express, que ele agora está fazendo serviço de levar as malas para o aeroporto também.
É verdade, bem lembrado, Roberto Val. Às vezes o pessoal pensa e vai em duas pessoas, mas aluga um carro bem grande pensando nas malas. Não, você pode alugar um carro menor, até pagar menos, e no final da viagem chama o Antônio, ele te leva as malas pro aeroporto, né?
Isso mesmo. O seu Antônio é uma pessoa simpaticíssima, todo mundo conhece ele, fica impressionado com a alegria.
Isso é verdade.
Não é verdade?
É verdade mesmo.
E eu, assim, também outra coisa que o pessoal pergunta muito, Pontoge, é o melhor tempo, né? O melhor mês, qual a melhor época para visitar Orlando? Eu sempre gosto assim de meses como março, abril e maio.
Certo.
E também o mês de novembro, até o início de dezembro. Por quê? Porque além de ser baixa estação, ainda fica, os parques ficam um pouco mais vazios e não fica tanto calor, né? Que às vezes a gente transpira muito e tem que ficar bebendo muita água, aquele negócio.
Com certeza, Roberval. É que às vezes, infelizmente, o pessoal que tem criança em idade escolar, tudo, não pode fugir daqueles meses das férias. Mas para quem pode, é melhor esses meses que você indicou mesmo.
Com certeza, tudo é mais barato, o aluguel de carro é mais barato, o hotel tá mais barato.
É verdade, Roberto.
E a gente acaba curtindo mais o passeio, né? Porque tem que... Tá certo?
Com certeza. E que nem você falou, em novembro, dezembro, o pessoal já pega os eventos de Natal. Dá pra aproveitar bastante coisa, né?
É verdade.
E, Roberto, uma coisinha mais básica, mas sei também que você tá sempre explicando pro pessoal. O que se pode levar e o que é proibido levar na bagagem de mão no avião?
Então, isso é muito pergunta mesmo, porque é uma coisa que pode causar chateação se a pessoa descumprir, né?
É verdade. Então,
é mais fácil falar o que não pode, porque aí o que eu falei.
É verdade.
Pode.
Com certeza.
Economizar seu tempo também aí, que eu sei que.
Não, o que é isso? Problema é seu, bro.
Então, olha, nunca leve líquidos acima de 100 ml nas bolsas de mão, né? Nas bagagens de mão, porque eles vão tomar, vão jogar fora, não interessa o que seja, pode ser até remédio, se for mais de 100 ml. Eles não querem nem saber. Tem desodorantes, tipo aerosol, né? Pontiagudos, como pequenas facas, que às vezes a pessoa leva para comer uma fruta. Tesoura em geral, eles não deixam mesmo, né? Até tesourinha de unha já me tomaram uma vez, que eu esqueci. E alimentos in natura, né? Frutas, assim. Então, é bom sempre evitar isso. e deixar para comprar. Porque depois que você passou ali da parte de revista, a parte de segurança da TSA, você pode até comprar lá dentro uma água, um negócio. Para quem está com criança, eu sei que é complicado.
É verdade.
Mas é bom sempre evitar esse tipo de coisa, líquido principalmente, porque o pessoal lá é meio exigente com esse negócio, né?
Não, é verdade. E, Roberto, eu estou fazendo as perguntas meio fora de ordem aqui, mas você pode ir respondendo do jeito que você quer. Agora, eu ia te perguntar também o seguinte: muitas vezes o pessoal pergunta, vale a pena fazer mais de um parque no mesmo dia? Queria saber sua opinião sobre isso.
Então, na minha opinião, não, Pontosi, porque os parques hoje em dia são tão grandes e tanto cheios de detalhes que não compensa mesmo a pessoa fazer dois parques num dia só, porque ela não vai aproveitar, não vai ver tudo, né?
É verdade.
Aliás, eu acho até o inverso. Se houver condições, tem parques que compensam você voltar dois dias até.
É verdade.
O Epcot, por exemplo, eu não consigo fazer em um dia só.
É verdade, né? É muito grande.
Muito grande, você tem que andar bastante, tem que tomar também a sua refeição para não ficar fraco.
É verdade, senão não dá.
Então não dá para fazer correndo. Agora, se a pessoa está com um tempo muito corrido, não tem jeito mesmo, só foi poucos dias, a única que eu acho que dá para fazer sem muito prejuízo são os dois da Universal.
Com certeza.
Você vê rapidamente aqui a parte do antigo Universal Studios, mesmo, aquele primeiro.
Uhum.
E na parte da tarde, escolher um ou dois brinquedos lá do Island of Adventure, né?
Exato.
Dependendo da fila, aí dá, mas termina o dia lanchando ali no Hard Rock, ali, que compensa muito a vida, né?
É verdade, já aproveita, não tem que nem tirar o carro da garagem lá, porque já fica tudo no mesmo lugar, né, Roberval?
É verdade.
Já facilita. E, Roberval, dicas de restaurante, assim, o que, que você considera, pessoal que está indo, como uma dica imperdível?
Olha, eu tenho alguns aqui que são meus
seus queridos, né?
Realmente compensa. Ó, o Olive Garden está no primeiro lugar da minha lista, porque eles servem, você pede um prato qualquer, eles te servem gratuitamente uma salada, que é uma coisa do outro mundo, e um pãozinho de alho. Eu sei que você já conhece.
Muito bom, aqui, né, Roberval?
Muito bom, inclusive, agora já tem até garçons que são brasileiros, falando português.
Que legal.
Eu tive lá na última vez, fui atendido por um brasileiro.
Uhum.
Embora, graças a Deus, eu não tenha muita assim, dificuldade com inglês, porque, inclusive, minha filha é professora de inglês. Né?
Olha, tá bem assessorado, hein?
Peço socorro pra ela, né?
Claro.
Ela tá bem agora. E aí, o Miller Alley House é uma outra casa também ali na International Drive, que serve frutos do mar. Pra você ter ideia, pratos assim com 40 camarões, coisa que daria para duas pessoas tomar a refeição com tranquilidade e com custo assim que você não acredita, não chega a $20, né?
Que legal, essa dica é muito boa.
É o Alley House. Ela é também uma cervejaria lá de fora e dentro um restaurante muito bom, com todas as televisões mostrando futebol, aquela parte de que o americano gosta muito. Que
exato.
Tá, né?
Uhum.
E também o Bubba Gump, que eu acho que você conhece também.
Isso.
Sensacional, inclusive para frutos do mar e massas.
Verdade.
Agora, imperdível também, o Cheesecake Factory, que fica ali rolando no Mall at Millennium.
Exato.
Com a entrada.
Uhum.
E esse, então, é sensacional. Fantástico, tem um salmão lá, um salmão com molho de limão. Rapaz, deu até água na boca só de lembrar agora.
Então, só de lembrar, já dá vontade de voltar pra lá, né?
Não, já tô, inclusive, não sei se o senhor reparou lá no meu já tô com minha contagem regressiva de volta, em 140 dias lá. Mas
puxa vida, eu não tinha percebido, Roberval, já tá marcando lá.
Eu sou fanático mesmo por Orlando e não consigo ficar muito tempo sem
que
ir lá.
Que bacana, olha, eu fico
agora,
muito...
Agora, só pra encerrar aqui, Alice, o Rainforest Café, porque...
Certo, muito bacana, até sobremesas, né, Roberval?
Nossa, aquele sorvete vulcano lá.
Isso.
E também um que eu conheci recentemente, que eu não conhecia, chama Mimi's Café. Não tem nada a ver com o nome, né? Ele fica ali também nas cercanias ali do Mall at Millennium.
Certo.
E tem uma comida muito gostosa, um filé sensacional. Quer dizer, não estou fazendo propaganda do restaurante, mas assim, dando dicas, né?
Claro.
Agora, para quem gosta de fast food tem o Taco Bell, que é comida mexicana, tem o iHope, quer dizer, todos os outros que o pessoal já, né, o Fridays. O pessoal,
é verdade. Você estava dando umas dicas mais específicas.
Eu tenho uma dica aqui, o Pantoja, que é legal para quem vai com família grande, ou então com criança, assim. Quem quiser comer uma pizza muito gostosa e muito barata, porque você não precisa do preço, É, as lanchonetes do Target, principalmente lá perto do Florida Mall.
Certo.
Tem um Target lá bem grande e tem uma lanchonete lá. Menino, tem uma pizza lá.
Muito
que
boa.
Serve 10 pessoas e é um negócio assim. Eu não vou nem falar o preço, porque senão eu vou estar fazendo propaganda do supermercado. Mas é uma coisa de doido. E além disso, o refrigerante é refil, né? Você,
olha que legal.
Tá. Então, assim, você consegue fazer um bom lanche com uma turma grande.
Certo.
Com um gasto que você. Insignificante. Eu não vou nem falar o preço aqui, não, porque.
Não, essas dicas tem que anotar tudo, Robert Von. Nota 10.
Eu vou te passar por e-mail depois.
Joia, muito bom mesmo. Pô, essas dicas foram excelentes, Robert Von.
Obrigado.
Agora eu vou te perguntar uma outra coisinha básica, mas também que o pessoal sempre tem dúvida. Tá. Qual o limite de isenção e o que os viajantes assim podem trazer como itens pessoais?
Ah, então. Houve uma mudança mais ou menos recente, não muito recente, da receita, né? Você sabe. Então, além daqueles $500, quer dizer, que você realmente pode trazer o que você quiser, desde que não seja muita quantidade, mais de 10 ou mais de 20 da mesma coisa, porque aí configura o comércio, né? Então, até $500, tudo bem. Acima disso, você ainda tem, fora dessa cota, um relógio. Uhum. Normalmente eu viajo sem relógio, porque eu sou também meio maníaco com relógio, acabo comprando lá.
Faz a coleção aumentada,
né? Coleçãozinha, né? Muito barato e de boa qualidade. Uma máquina fotográfica qualquer, tem gente que traz até máquina profissional mesmo.
É verdade.
Não costumo criar caso com isso. Uhum. E um aparelho de telefone celular, é claro, desde que todos fora da embalagem, uhum, e original e em uso. Né? É
isso, tá na...
Além disso, tem também aquela cota do free shop, né? Que você, uhum, comprar algumas bebidas alcoólicas, quem gosta, né? Eu, uhum, não ligo muito para isso, mas quem gosta tem aquela cota de free shop, que também pode chegar aos $500 e até 12 garrafas. Aí tem aqueles limites que é bom dar uma olhadinha no site da Receita.
É verdade.
Pra não, mas eles mesmos lá no próprio free shop já te orientam.
É verdade.
Ok?
Nota 10.
Uma coisa que, só bem rapidinho, Pantor, se der tempo.
Claro.
O pessoal tem perguntado muito também sobre lentes de contato ultimamente.
Ah, eu percebi, Robert Val.
Então,
e você domina o assunto, hein?
É, porque o pessoal aqui em casa usa óculos e lente. Então é o seguinte, para comprar óculos, para mandar fazer óculos, basta a sua receita aqui do Brasil mesmo.
Uhum. Não tem.
E eles fazem muito rápido, às vezes lá no mesmo dia você já pega o óculos pronto, né?
Certo.
Para lente de contato, você tem que fazer uma consulta, tem que ter uma receita de um médico, que eles chamam de médico optometrista, né? Não sei nem se tem esse nome aqui no Brasil, mas é radicado nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é que vai ser responsável, tudo que tem contato direto com o corpo, lá eles têm uma restrição no órgão fiscalizador.
Certo.
E aí eles, muitas das óticas até oferecem esse médico para te fazer a consulta e fazer a receita.
Uhum.
E cobram valores assim, não sei se eu posso falar o valor, mas em torno de $80, mais ou menos assim, que compensa.
Uhum.
Para você ter a lente também muitas vezes tem já em estoque na hora, se for uma lente mais complicada, tórica e tal, demora até 4 ou 5 dias para te entregar, eles mandam entregar no hotel.
Certo.
E o preço, assim, se eu puder falar, é um terço.
Claro que pode.
A gente paga aqui no Brasil. Então compensa muito você fazer tanto óculos, comprar armação, fazer óculos e também lente de contato nos Estados Unidos, porque além da qualidade que você está levando,
uhum,
você vai pagar um valor assim. Dá até pra, vamos dizer assim, cobrir a passagem quase.
Poxa, não, e o legal é que você já deu o caminho das pedras aí pro pessoal.
É
que muitas vezes a pessoa quer comprar, mas não sabe como, né, Roberto?
É verdade. Então ali tem aquelas óticas dentro de grandes lojas de departamento, como a Macy's, por exemplo, tem uma ótica lá dentro.
Uhum.
A gente não ficar falando o nome, porque aí dá na propaganda. Mas é facinho de achar. E quase todas, dentro do Walmart também tem óticas, e quase todas oferecem uma consulta com o médico dele, o oftalmologista deles, para você não ter que ter problemas com essa lente depois, né?
Bacana, Roberval. E Roberval, também outra pergunta muito que o pessoal faz muito no fórum. Tendo em vista essa variação aí do dólar, qual a sua dica pro pessoal? E também ia te perguntar se o cartão VTM vale a pena.
Então, vale sim. Veja bem, quando a gente já começa a planejar uma viagem internacional, normalmente é com bastante antecedência.
Verdade.
O que eu falo pro pessoal? Vai comprando devagarzinho, à medida da possibilidade, né? Na maior parte do pessoal é assalariado, então tem que tirar um pouquinho do salário por mês.
Exato.
E vai fazendo, a gente chama de hedge, isso aí, né? Na linguagem bancária, quer dizer, você vai fazendo o seu fundo de reserva ali em espécie,
uhum,
ao longo do tempo. E aí vai conseguir um preço médio. Porque se você colocar ali, tem alguns sites aí que mostram a oscilação do dólar ao longo dos anos, né?
Uhum.
Site que mostra 5 anos para cá. ele é bem conhecido aí. Então, você vê que ele oscila muito, ele vai e volta, é uma senoide, né? A curva de dólar, qualquer boato que tenha, se uma empresa quebrou, teve isso na bolsa, então o dólar vai lá em cima. Por quê? Porque os acionistas que são internacionais estão tirando o dinheiro deles aqui do mercado de ações.
Entendi, Roberto.
Transformando em dólar para levar para outro lugar.
Uhum.
É isso, assim, na minha opinião, Romildo, né? Basicamente que torna o dólar tão volátil, né? Vai e volta esse valor do dólar. Outra coisa, o VTM, para quem não tem um cartão de crédito assim, com um bom limite, né? Porque certo. A gente acaba gastando muito mesmo, uhum. É muito bom o VTM porque você se controla, você coloca ali o valor que você realmente pretende gastar,
uhum.
Ele é aceito em praticamente todos os estabelecimentos lá dos Estados Unidos, eu não conheço nenhum lugar que tenha recusado. Agora, algumas pessoas até falam, sites de compra, né, às vezes podem recusar. Na verdade, não é que eles estão recusando. É que a operadora do cartão não deixa vender, fazer compras com site online. Não sei por quê, qual o motivo. Agora, o VTM é muito aceito, né? Não só o VTM, mas todos desse tipo, né? Porque
entendi.
Tanto o VTM é da Visa, mas tem também o Global, que é. E da American Express e o do Mastercard, né?
Uhum.
De todas as maneiras. Então, todos eles são bem aceitos quando a mesma máquina em todo lugar. E a vantagem, você adquire o dólar pagando um pouquinho menos do que se paga no dólar espécie.
Certo.
E além disso, você tem uma segurança que se você perder o cartão ou mesmo for roubado,
uhum.
Basta você ligar rapidamente lá para aquele 0800, eles já te dão um segundo cartão. Quando você compra um VTM, você já leva dois.
Ah.
Aí você libera um. Na hora que você perdeu, foi roubado, qualquer coisa, você cancela ele por um 0800 na hora.
Certo.
E aí ele já ativa o segundo cartão, né, para você poder ter acesso ao seu saldo e voltar a utilizar lá mesmo.
Puxa, uma facilidade.
Agora, é muito bom, é muito tranquilo. Agora, veja bem, o que eu sempre aconselho também, se tiver condições, não fica baseado só em dinheiro espécie, só em VTM ou só em cartão de crédito. Se puder, o ideal é levar essas três coisas, quer dizer, você ter um pouquinho de dinheiro em espécie para suas compras e seus gastos, assim, de lanche, dia a dia, táxi, né, coisa que você vai precisar de dinheiro mesmo. Gorjeta também é bom deixar sempre em espécie, fora do valor da nota.
É verdade.
Quem vai a restaurante sabe que nos Estados Unidos costuma se deixar pelo menos 17% do valor da conta de gorjeta, né?
Uhum.
E além disso, também levar o seu VTM e levar o cartão de crédito. Eu ainda gasto muito em cartão de crédito, porque embora a gente pague aquele imposto,
uhum.
Você transforma aquele gasto em milhas.
Então, é verdade, acaba compensando.
É verdade, eu já consegui levar minha família outra vez para os Estados Unidos só com as milhas, né?
Caramba!
A baixa estação, como está, por exemplo, agora. Tem uma empresa aérea aí brasileira que
vai
lá e você consegue. Eu consegui comprar essa volta mesmo aí com milhas. Né?
Que bacana! O Robert Val, eu ainda sou da época do Travel Check. Você ainda continua utilizando, não?
Lembro. A gente tinha que assinar na frente, depois assinava atrás e o cara.
Era mais complicado. Acho que hoje em dia está mais fácil, né?
Muito mais fácil. Eles não gostavam de voltar truco, lembra? Era
complicado. É verdade. Ô, Robert, outra coisa que eu ia te perguntar. Agora, como se fala, com relação ao hotel. A gente sabe que o pessoal, às vezes, na ânsia de economizar um pouquinho para usar nas compras aí em Orlando, acaba não sendo muito cuidadoso aí na escolha do seu hotel, né? Eu queria saber os conselhos do meu querido amigo aí pro pessoal não cair numa enrascada.
Então, eu concordo contigo, Badal. São três coisas importantes que você deve levar em consideração em qualquer viagem internacional, né? Uma delas é a escolha do hotel. A outra é da empresa aérea, né?
É verdade, coisas que podem estragar suas férias, né, Roberto?
Às vezes você pega uma conexão muito grande, aí você tem que ficar horas ali no aeroporto, se tiver
criança,
eles começam a ficar meio irritados. E até mesmo, terceira coisa que eu acho importante é o carro, o tipo de carro e a empresa que você vai usar na locação. Né?
É verdade.
Eu sempre que eu posso, eu escolho o hotel pela localização, pelo conforto, eu conto também sempre com a assessoria lá, o pessoal da Otto, né, que nos ajuda uhum. muito nisso, inclusive eles também alugam até casas para famílias assim maiores.
É verdade.
E em Orlando a gente é o lugar assim do mundo que eu já viajei, uhum. que a gente encontra hotéis excelentes e com ótimo preço.
Isso é verdade.
Inclusive online, né? Então, assim, ultimamente eu descobri lá uma rede de flats, eu não vou falar o nome aqui por uma questão de respeito às normas aí do fórum,
uhum.
mas que tem vários, inclusive que tem uma pequena cozinha dentro do apartamento, é um flat mesmo. Então, o que acontece? Quem está com criança, quer tomar um café da manhã mais calmo, mais reforçado, ou leva alguma coisa do supermercado, né? Que a criança não está acostumada com aquele café da manhã americano.
Uhum.
Então, ela pode fazer tranquilamente, porque o hotel oferece uma geladeira enorme, um micro-ondas.
Que bacana.
Um fogão até. Então, você pode realmente fazer as suas refeições. Tem tudo lá, todos os utensílios, talheres, prato... panela, quer dizer, e eles lavam, inclusive o serviço de quarto é muito bom, então você não precisa nem lavar a louça, você sai, eles arrumam o quarto todo, trocam lá os lençóis e tal, e já deixa a sua louça lavadinha, e num preço assim inacreditável, muito baixo mesmo.
Poxa, sabe? Que bacana, Rodrigo, uma dica boa.
Se você quiser, eu te passo por e-mail aí.
Não, pode sim. Mas até ia te falar isso. No viajando, até você me acabou me dando oportunidade de esclarecer melhor a regra. Não pode falar a respeito de quem revende essas coisas. Mas assim, as redes, você pode falar sim, Rodrigo.
Ah, então essa aí, já que estamos aí, então. Essa rede, por exemplo, que eu descobri, muita gente já fala dela, é a Extended Stay, né?
Ah, sim.
A Extended Stay Deluxe e a América, as duas se fundiram agora. E eles então têm hotéis muito bem localizados. Olha, tem um perto do SeaWorld, tem um na International Drive, outro para trás na Universal Boulevard, ali muito bom também.
Que bacana!
Você pode escolher qualquer um deles, outro lá bem grudadinho na Universal. Quer dizer, você tem uma rede em torno dos parques, todas praticamente com a mesma planta, onde o quarto você tem a possibilidade de botar até 6 pessoas com camas enormes, né? E sofá-cama também.
Poxa,
é bem grande. Tem outros que tem quartos conjugados, quer dizer, você faz assim, isola e faz as portas se comunicarem. Então, para famílias maiores de 6 pessoas, com 8 pessoas e tal, fica aquela festa lá dentro.
É bacana, né?
É sensacional. E você faz ali as suas refeições, pode fazer, por exemplo, depois da volta dos parques, se não quiser passar em lanchonete ou em restaurante, você faz pequenos lanches. Tem gente...
Olha que bom.
Então é muito confortável e muito barato, viu, Pantone?
Que
muito
bom,
barato.
Isso é importante você falar mesmo. E assim, às vezes a pessoa precisa realmente, vai assim, uma família um pouco maior, precisa de um pouco mais de espaço, né?
Eu, inclusive recentemente, não sei se eu te falei, eu levei meus pais.
Poxa vida, eu sei sim, que presente maravilhoso, né, Roberto?
Aí, quer dizer, brincando assim, eu vou levar minhas crianças para passear.
E elas merecem.
Meu pai tá com 85 anos, já merece. Tá velhinho, bem, então ele tem uma comida especial, porque ele tem diabetes, e ele precisa se alimentar de tanto em tanto tempo, e mais comida que não tem açúcar, né?
Entendi, Roberto.
Então, pronto, esse hotel foi a mão na roda, porque tem torradeira, tem cafeteira, tem tudo que você quiser lá, fazer uma refeição rápida, um lanche, e do jeito que você precisa.
E foi bacana você comentar também a respeito do seu pai, porque às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas até que idade a pessoa vai para Orlando e tal? Não tem idade, né, Roberto?
Ah, sim, 85 eu aluguei aquele carrinho elétrico lá para ele ir nos parques, e ele foi numa felicidade, porque fazia muito tempo que ele já não dirigia, né?
Legal.
Mas aí ele foi tranquilo e tal. E eu falei, nós que ainda temos a felicidade, eu sei que você também tem o seu pai,
dos nossos pais, né,
Roberto? A vez que eu fui te visitar em São Paulo, a primeira pessoa que eu reconheci e conheci foi o seu pai, porque ele é muito parecido contigo, né?
É verdade.
Aí eu falei, olha só, vim lá da minha cidade só pra conhecer o seu filho. Ele, claro, ficou todo orgulhoso, né? Encontrei com ele.
Esse daí foi um dia muito especial pra mim, viu, Roberto?
Pra mim também.
Mas eu fiquei contente de você falar do seu pai, que às vezes a pessoa fala, poxa, mas acho que já não tenho idade mais pra ir pro Orlando, que é isso, claro que deve ir.
É de zero a idade que a pessoa quiser, tiver saúde, tiver condições, não tem idade pra isso, não. 85 anos e ela tá lá curtindo lá o show, sabe?
Que bacana. Eu fiquei muito contente. E, Roberto, agora, assim, eu já tomei muito seu tempo, mas eu queria falar agora de um assunto também que você aprecia muito, que é a fotografia. A gente sabe que esse tema também, o amigo Bira lá no fórum, que com muita autoridade aí ao longo dos anos vem orientando o pessoal e tal. Mas você também, como nosso especialista a respeito disso, eu queria que você indicasse, já que o pessoal está sempre perguntando, 3 modelos de câmeras. Um que fosse de baixo custo, mas que tivesse aqueles recursos mais básicos e necessários para o pessoal registrar devidamente a viagem. Um outro com um valor intermediário para aqueles que querem um pouco mais de recursos. E aqueles que podem desembolsar um valor mais alto, uma câmera realmente profissional. Assim, você tem ampla liberdade. Eu sei que às vezes é muito questão de gosto, mas eu gostaria de ouvir a opinião do amigo.
Opa, então, eu muito obrigado, Pantoja, por essa oportunidade. Eu não conheço pessoalmente o Bia, mas eu sei que ele é uma pessoa que conhece muito o assunto e, uhum. e aproveitar aqui a oportunidade para estender ele o meu abraço, meu agradecimento, que até para mim também ele já tirou muita dúvida.
Né? É verdade, a gente sempre aprende vendo os comentários dele, né?
Eu sempre tenho coisa para aprender. E vou fazer um desafio pro Bia: se ele colocar a foto dele no site, eu boto a minha também.
Vou tirar agora eu gostei, hein?
Eu tiro o esquilinho de lá e aparece o Roberval mesmo, hein? Olha lá.
Olha, legal.
Vamos ver se ele topa essa. É uma brincadeira, viu, Bia? Não fica chateado, não. Mas, olha, para iniciantes, a linha Canon realmente, ultimamente, tem sido a campeã e com preços acessíveis e com a qualidade, assim, inigualável, né? É. Claro que existem outras câmeras também, como a Fujitsu, a própria Sony e também a Nikon, quer dizer, todas tem lá suas, seus prós e contras, mas a linha da Canon ultimamente, você tem ideia, eu realmente tenho uma de cada máquina dessa que eu vou te falar agora. Para iniciar, a SX280HS é uma máquina de 12.1 megapixel e totalmente digital, ela filma em alta definição, tem uma excelente captação de áudio, um zoom de 20 vezes, então essa SX280HS da Canon, é uma PowerShot, né, uma point and shot, ela é de boa qualidade, com preço. Eu posso falar o preço, Pantoja?
Claro!
Eu vou falar assim com base no site da Amazon, que é um dos patrocinadores do programa, né?
Certo.
Então, ela já vem com flash embutido, filme em alta definição, como eu disse, tem um preço assim a partir de $250. Não precisa praticamente de acessório nenhum, porque ela já tem tudo que precisa, né? Claro. Ela já vem, muitas vezes, até com a capinha dela lá e com a bateria extra e tal.
Que bacana.
Para quem quer evoluir mais e ter mais qualidade, aí eu sugiro então aquela Canon PowerShot SX50HS. Ela também tem 12.1 megapixels, é uma câmera com 50x de zoom, é um zoom fantástico, ele aproxima muito, é um ângulo de ótico de imagem muito bom e tem uma excelente qualidade tanto de imagem com zoom pequeno como alto, né? E também em locais com pouca luz, quer dizer, que você exige um ISO alto da máquina. Ela tem a imagem estabilizada e filma com perfeição, e o preço dela gira em torno aí já de $300 a $400,
uhum.
com os acessórios, né? Inicialmente, se quiser só a câmera, porque ela não troca a lente, mas ela nem precisa, porque o zoom dela, assim, o range que a gente fala, que é o alcance da lente, é muito bom.
Que legal.
Se você quiser tripé, aí, né, bateria extra, não sei o que e tal, então vai aí para os $400.
Desculpa interromper. O Berval, até aproveitando, já que você comentou na Amazon, sempre que a gente está namorando lá as câmeras, aparecem aqueles outros kits para você comprar junto e tal. É o que você acha dos kits? Vale a pena? Não vale?
Então, eu compartilho até com o que o Bia fala também lá, né? Vou copiar o Bia aqui, viu? Desculpa, mas tem muito kit, viu, Pantoja, que eles empurram coisas que você não precisa, então baixa qualidade, são coisas que às vezes não estão se vendendo sozinha.
Entendi.
E aí ele junta tudo num kit só e empurra pra pessoa que às vezes não tem muito conhecimento.
Entendi.
Por exemplo, tem lentes, quando você pode comprar uma DSLR, né, uma câmera digital já mais cara, e ela não tem estabilização, ela tem um foco até muito bom, da própria Canon mesmo, mas só que ela não é estabilizada, então aí você, se não tiver em cima de um tripé, não tiver muito firme a câmera, ela vai tremer e a sua foto vai ficar ruim.
Entendi.
Então, é uma lente que é barata, uma lente até de 300x, né, e ela não tem estabilização de imagem, então tem que ter cuidado na hora que você vai escolher essas lentes e esses kits.
Certo.
Comprar gato por lebre, não comprar.
Entendi. Exato. É bom você ter frisado isso.
Foi. Então, assim, eu acho que a pessoa deve comprar só aquilo que ela realmente vai usar. Se não quiser ficar trocando de lente, compra uma lente com um bom range, né? Um range de vamos dizer, de 25 até 250 ou 300. Existem lentes nessa faixa de range aí, e vai ficar bem feito. Agora, a terceira câmera que você tinha me pedido, que já quem quer ser, vamos dizer assim, um profissional mesmo, uma pessoa
exato.
Até viva da fotografia, ou então que tá, tem dinheiro para gastar e quer investir no seu hobby, eu já fui radioamador, eu já fui então eu sempre tenho um hobby agora.
É verdade, falou dos relógios agora há pouco.
A gente sempre tem que sobra um pouquinho lá, né? Aí eu vou lá e faço alguma coisa. Mas então, eu indicaria a Canon também, a EOS 5D. Ela é a Mark III, que saiu agora, que é o modelo 5D Mark III da Canon. É 22.3 megapixels, ela tem um zoom, dependendo da lente, tem uma lente de 24 a 105 milímetros que está vindo com ela, sensacional, né?
Olha, entendi.
Pega tanto pessoas bem de perto como mais longe, permite então a troca de lentes, se você quiser uma super zoom de até 300 ou 500 vezes, ela... Você pode colocar, tem lente que é tão pesada que o tripé fica na lente em vez de ficar na...
É, imagina. É,
e dessa você pode botar o flash externo mais rápido, né? Aquele, uhum. aquele grip de bateria. O grip é aquele lugar que você coloca todas as baterias extras e ele já joga direto. Você não tem que ficar trocando bateria no meio do evento.
Às vezes, bacana. Eu não sabia que tinha isso, não.
Existe, ela tem lá e não é muito caro. E você, por exemplo, a pessoa está fotografando um casamento. Uhum. Você imagina na hora lá do sim, se acaba a bateria do cara.
É verdade, é muito triste.
Então tem um equipamento que você bota por fora assim na máquina, ele encaixa ali embaixo e ele tem várias baterias em paralelo, vamos dizer, com a bateria da máquina. Então ela, você fica horas ali, você fica muitas horas batendo foto, né, tirando a foto sem precisar trocar a bateria. E nem o cartão de memória também, você pega um logo de 16 ou 32 GB, então você vai ter
Nossa vontade, né,
muito Roberto? Tempo ali para fotografar e filmar. Ela também filma essa
Olha,
máquina,
que bom.
Permite fotos de foto automática, aí você pode trocar a lente e fazer aquelas fotos panorâmicas, né? Sequência. Então, é assim, é um equipamento que, embora ainda caro, ele não vai frustrar quem gosta de fotografia e vai investir pesado nesse hobby ou até mesmo profissão.
Entendi. Agora,
o preço é salgado, viu?
só para ter uma noção, quanto mais ou menos?
Olha, em torno de 4 mil dólares para começar, viu?
Bom, mas aqui no Brasil também deve ser uma fortuna.
Não, é muito raro até de você achar essa máquina, porque realmente a pessoa que... Os fotógrafos que eu conheço, eles vão lá fora comprar, porque compensa você comprar lá, porque paga a sua viagem.
Até nos últimas conversas que eu tive com o seu Antônio Crescente, ele falou que tinha um cliente dele que ele sempre ia por Orlando, comprava uma máquina profissional, muito boa e tal. Quando ele voltava, o pessoal já ficava de olho na máquina, ele vendia, com o dinheiro ele já voltava para Orlando e comprava outra. Porque
não, mas com certeza.
Aqui é tudo muito caro mesmo, né?
Apesar do dólar ter dado essa alta recente aí e tal, mas ainda compensa. Tem coisa. Olha, vou te dizer assim uma coisa assim, pitoresca aqui. Eu tava querendo um holofote de LED que saiu agora, bem recente,
uhum.
A gente já viu. E ele é muito econômico em termos de gasto de energia, mas ilumina fantasticamente, né?
Legal.
Ele é 50 watts apenas de consumo, mas ele ilumina como um de 1.500 watts, assim.
Caramba!
E se você for comprar esse holofote aqui nas elétricas aí, eu sei que você mora em São Paulo, vamos dizer ali na Santa Ifigênia...
Uhum, isso é verdade, seria por...
Aí você vai pagar aí algo em torno de R$700.
Sério?
Você sabe quanto que tá na Amazon?
Não faço ideia.
Pois é, tá em torno de 50 dólares.
É fogo mesmo, é uma tentação, né?
A última bagagem agora, eu trouxe dois holofotes desses que são bem grandes, né? E é claro que a minha mala teve que ser aberta pela TSA lá e abrir o mundo. Eu já boto aquele cadeado que deixa o cara abrir mesmo.
É verdade, né?
Tá muito metal, o cara deve estar falando, ó, deve ter alguma coisa errada aí dentro. Mas não
é,
essa
é verdade.
E ele é bivolt, viu? E ele é bivolt, ele funciona em 110 e 220 volts. Quem quiser.
Depois é uma boa dica. Isso daí, por certo, vai interessar para muita gente.
É verdade.
Ô, Berval, eu sei que desse assunto aí a gente falaria vários podcasts, né?
Mas
como a gente não tem todo esse tempo e tal, até pra gente guardar um pouquinho o seu conhecimento aí para outros programas, eu queria saber se tem mais algum assunto que você acha que deveria comentar com o pessoal e te agradecer, Roberval.
Ah, então, eu que agradeço o Pantoz essa oportunidade, né, de a gente dividir aí algumas coisas. Tem alguns fatos pitorescos, mas vamos fazer um gancho? Vamos deixar para outro podcast?
Eu acho mesmo. Sabe, porque assim o podcast não fica muito grande, o pessoal já fica sabendo que a gente vai poder contar aí com o Roberval na próxima oportunidade.
Tem alguns micos aí, alguns fatos engraçados que a gente não só que a gente passa, mas que os outros também. Eu vou anotar tudo direitinho no próximo.
Isso mesmo, Roberval, porque você, poxa vida, já está, inclusive, lá na contagem regressiva de novo, quantos fatos você já não deve ter presenciado lá?
Nossa, muita coisa engraçada, inclusive comigo também.
Joia, Leo, vamos sim.
Eu conto tudo no próximo, aí se você me convidar.
Com certeza, já está convidado. Roberval, Deus lhe pague pela sua presença, muito obrigado por essa oportunidade.
Eu que agradeço, Pantoja, um abraço a você e a todos os nossos amigos lá do VPO, ok?
Muito obrigado, um forte abraço, Roberval.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E antes de encerrar o nosso programa, é hora de agradecer aos nossos patrocinadores: Orlando Tickets Online, Shopping Express, Brasil Center, Yes Brasil, Macro Baby, Vitamin Plant, Rentacel Orlando, The Paula Realty, USA, Vittorio's Brazilian Restaurant, Camilo's Restaurant, Zoom Transportation, Assist Card, Happy Bag, o meu muito obrigado pelo incentivo. E vocês, amigos que tanto prestigiam viajando por Orlando e também o nosso podcast, o meu muito obrigado. Como sempre digo, sempre que possível, indiquem o Viajando por Orlando para amigos, familiares e também ajudem a divulgar nas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.